Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de setembro de 2016. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, tensão continua na Carolina do Norte depois de morte de afro-americano. Na Síria, governo reinicia bombardeamentos de Alepo. Presidente do Mali adverte Nações Unidas para alastramento de radicais islâmicos. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a RENAMO acusou as forças do governo de terem executado a tiro o dirigente do partido no distrito de Moatize, na província de Tete, considerando caótica a perseguição contra os membros do movimento em Moçambique. António Muxanga, o porta-voz da RENAMO, disse que Armindo Mktutche, delegado distrital da RENAMO em Moatize e membro da Assembleia Provincial de Tete, terá sido assassinado a tiro por membros das forças de segurança, à semelhança de outros vários dirigentes e membros dos partidos executados pelo regime. Esta é uma situação séria, disse Muxanga, uma situação caótica, acusando as forças estatais de terem volumado a perseguição contra o seu partido. Por sua vez, Lourdes Ferreira, porta-voz do comando da polícia de Tete, disse que foi aberto um processo de crime contra desconhecidos e que foi iniciada uma investigação, inicialmente junto a família e parentes, para apurar se haviam motivações para o seu baleamento. O delegado distrital de Moatize e membro da Assembleia Provincial de Tete pela oposição, RENAMO, foi morto a tiro na via pública na quinta-feira, momentos depois de ter discursado no encerramento da quinta sessão do órgão que fiscaliza o governo, tendo o partido atribuído, portanto, a ação a um esquadrão da morte. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado da RENAMO e forças de segurança do governo, além de denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos das duas partes. A RENAMO acusa-se a aceitar os resultados das eleições gerais de 2014, ganhas oficialmente pela Frelimo e exige governar em 6 províncias, onde reivindica vitória no escrutínio. O grupo de medianeiros, que devia deslocar-se à Gorongosa para debater pessoalmente com Afonso da Cama sobre a exigência da governação e o cessar-fogo, retomou as negociações de paz para Moçambique, mas os desencontros entre as partes prevalecem, deixando o país assim de continuar debaixo de fogo cruzado. Continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. A exploração desenfreada dos recursos florestais está a preocupar os operadores e autoridades do setor, que apelam para uma utilização racional dos recursos florestais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das mudanças climáticas. O Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Um estudo recente efetuado em parceria com a Agência de Investigação Ambiental revela que mais de 2/3 de toda a exploração madeireira em Moçambique é ilegal, sendo que a atividade tende a crescer a cada ano, tendo aumentado 88% desde 2007. Porém, este crescimento tem estado a acontecer devido à não observação do plano de manejo do setor, segundo disse Xavier Sacambuera, diretor nacional de florestas.
Para garantir a exploração dos recursos florestais, para que seja sustentável, é necessário que os instrumentos usados para a gestão, em especial o plano de manejo, reflitam a realidade objetiva do terreno.
Para o engenheiro florestal Luís Namuxo, a forte procura de madeira pelos mercados asiáticos está a tornar o setor florestal vulnerável.
Nos últimos 10 anos houve uma explosão enorme da procura de madeira, sobretudo para o mercado asiático, em particular para o mercado chinês. Então, na ganância de lucro fácil, maximizar a oportunidade do momento, virou madeira. Associado a isso, foi a falta de capacidade de fiscalização do Estado, que seria ele que fosse o polícia, vamos assim dizer, desses desmandos. Então, a fragilidade aí também é associada à corrupção, dos agentes de fiscalização, dado o volume enorme de valores envolvidos nesse processo.
A purificação de fileiras, a capacitação das comunidades e uma atuação efetiva da Polícia de Proteção de Recursos Florestais é que pode tornar a exploração florestal sustentável, diz Namuxo.
Está difícil por ficar as fileiras, de fato, executar a fiscalização como deve ser e como capacitar as comunidades para ter um uso em primeiro plano nas áreas onde é feito esse corte. E que é uma comunicação fluente aqui, onde a reação da comunidade é automaticamente acompanhada pela intervenção do Estado. Temos agora uma grande força que existe, que não faz sentido ter se reclamado do mundo, que é a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais. Para que é que essa polícia foi criada? Como é que ela se enquadra no cenário? Ainda sente-se um desligamento de conexão entre os zeladores de recursos florestais, nomeadamente a Organização Nacional de Floresta da Brasília e as regiões provinciais, essas unidades da polícia, versus esse novo órgão criado para fiscalizar os recursos naturais, que é a APA, que é a Agência de Controlo de Qualidade Ambiental.
A província da Zambézia é a que apresenta a maior demanda de madeira, com 150 operadores florestais e 63 indústrias de processamento. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor está a Voz da América a transmitir em português. Continua a decorrer em Nova Iorque a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, com os chefes de Estado e de governos ou os seus representantes a apresentarem, através dos discursos, as suas principais preocupações a nível da política internacional. A reforma urgente do sistema das Nações Unidas, em especial do Conselho de Segurança, atualmente dominado por 5 potências com direito de veto, tem reunido opiniões unânimes, com particular incidência dos dirigentes africanos, que reclamam uma presença do continente como membro permanente do órgão. Os líderes da CPLP também se encontraram em Nova Iorque para debater o futuro da organização, tal como refere o Álvaro Luzger Andrade.
Ao intervir na Assembleia Geral das Nações Unidas, o vice-presidente angolano Manuel Vicente voltou a defender uma profunda e urgente mudança nas Nações Unidas.
Necessitamos de uma organização capaz de promover a paz e segurança internacional, de agir com celeridade e eficácia em situações de conflito e de dar resposta aos mais prementes desafios da atualidade. Se mais razões não houvesse, estas questões deveriam constituir um incentivo para se acelerarem reformas visando a revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança. A República de Angola é a favor do alargamento do número dos membros permanentes e não permanentes do Conselho de Segurança. Reiteramos o direito do continente africano de estar representado entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, conforme o consenso de Ezulwini.
No seu discurso, Manuel Vicente destacou o papel de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cujo mandato de 2 anos termina em dezembro, lembrando o compromisso do país com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Ainda em Nova Iorque, líderes da comunidade dos países de língua portuguesa analisaram na tarde de ontem a situação do Bloco, que, de acordo com várias vozes, deve passar a ser mais atuante, deixando de funcionar apenas como espaço de troca de informações e debates políticos. Entretanto, não existe um consenso sobre como deverá evoluir a CPLP nos próximos tempos, mas como está, dizem governantes e observadores, não pode continuar. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, reiterou em declarações à Rádio das Nações Unidas a necessidade de um consenso entre os países, mas diz que alguns não estão ainda preparados.
Mas é necessário que esta visão traga um consenso entre os Estados-membros, para que eles todos estejam de acordo com o futuro. Porque, finalmente, a CPLP começou como uma comunidade da língua. Bom, hoje tem tentado se alargar um pouco mais, mas ela não tem este âmbito. E é necessário que estejamos todos de acordo, que precisamos de ir para um âmbito mais amplo, o que implicará naturalmente uma organização mais estruturada, com mais recursos para caminhar nesta via. Mas pelo que se sente é que os Estados ainda não estão devidamente bem preparados para este fim.
No encontro, a situação da Guiné-Bissau foi também discutida e muitos saudaram o que consideram ser uma evolução positiva da situação atual com um acordo recentemente assinado entre as partes. O presidente guineense, José Mário Vaz, considerou que a Cplp tem desempenhado um papel silencioso, mas positivo de aproximação entre as partes e pode ser, a nível financeiro, um espaço importante para a troca de informações. Vaz explicou em declarações à Rádio das Nações Unidas o apoio que o Brasil poderá dar ao desenvolvimento da agricultura pecuária e transformação de produtos primários como forma de luta contra a fome.
Começar a criar, portanto, valores, acrescentando valores, portanto, à nossa matéria-prima. Eu acho que o Brasil pode dar um papel muito importante, assim como também na formação, e Portugal também. O Brasil tem condições para nos ajudarem.
A reunião de responsáveis da Cplp aconteceu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque. Na segunda-feira, será a vez de o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde intervir.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades policiais da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, estão a resistir aos apelos para tornar públicas imagens de vídeo da morte de um cidadão afro-americano, dizendo, contudo, que vão aceder ao pedido da família para ver privadamente as imagens. O chefe da polícia local, Kerry Putney, manteve-se firme na sua posição, dizendo que a divulgação das imagens poderia prejudicar o desenrolar da investigação às circunstâncias da morte de Lamont Scott, de 43 anos de idade. Putney comentou, no entanto, à imprensa as suas observações, dizendo que o vídeo não dava provas visuais concludentes de que um indivíduo estava a empunhar uma arma. A polícia diz que os seus agentes estavam no encalço de outra pessoa quando viram Scott sair de um carro com uma arma. Um dos polícias disparou, matando-o, depois de Scott ter ignorado os avisos para entregar a arma. A família da vítima diz, contudo, que ele estava desarmado e que tinha, sim, um livro nas mãos e não uma arma, quando foi abatido. As autoridades de Charlotte disseram, entretanto, que não tinham planos para impor imediatamente o recolher obrigatório, depois de duas noites de protestos violentos que seguiram à morte de Lamont Scott. Enquanto isso, forças da Guarda Nacional e da Polícia Estadual continuam a chegar a Charlotte depois do governador da Carolina do Norte ter declarado ontem o estado de emergência naquela cidade do sudeste do país.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. A violência envolvendo a polícia e afro-americanos tem também ocupado lugar de destaque na campanha presidencial. Ontem, durante um comício na Pensilvânia, o candidato republicano Donald Trump criticou a violência e o crime nas cidades americanas.
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world's leader.
O nosso país, disse Trump, fica com uma má imagem perante o mundo, especialmente quando supostamente somos o líder mundial. Como é que podemos liderar se nem sequer conseguimos controlar as nossas cidades? Perguntou Trump. Falando em nome dos democratas, o candidato à vice-presidência, Tim Kaine, falou por seu turno da necessidade de diálogo.
There is a need to build better bridges between law enforcement and the communities they serve.
Há a necessidade, disse Tim Kaine, de construir pontes mais firmes entre as autoridades policiais e as comunidades que servem. Tanto eu como Hillary Clinton compreendemos isso. Palavras de Tim Kaine, que é o candidato à vice-presidência de Hillary Clinton pelo Partido Democrático. Enquanto isso, a Casa Branca condenou os protestos violentos na Carolina do Norte que seguiram ao incidente de terça-feira. Continuando a falar sobre política americana, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump vão estar frente a frente pela primeira vez na segunda-feira no primeiro de três debates presidenciais televisionados. O local do debate é Hampstead, Nova York. A diferença percentual entre os dois candidatos não parece ser muito grande para já. Se a história nos diz alguma coisa, o debate pode ter grande impacto nas eleições presidenciais de 8 de novembro próximo. Mas qual a história e o significado dos debates presidenciais? Ana Guedes está aqui com a resposta a essas questões.
Em 1960, tinha lugar o primeiro debate presidencial televisivo. Opunha o vice-presidente republicano Richard Nixon e o senador democrata John Kennedy, de Massachusetts.
O país precisa de liderança. Temos que pôr este país a mexer de novo.
O desempenho polido de Kennedy contra o mais experimentado Nixon ajudou a definir o resultado eleitoral que Kennedy ganhou por pequena margem. Mostrou, segundo Jeremy Meyer, que os debates presidenciais podem ser importantes.
Os debates dão estatura. Isto se pudermos estar frente a frente e em pé de igualdade com alguém que é mais conhecido.
Nos debates de 1976, o presidente Gerald Ford prejudicou-se na corrida a co-democrata Jimmy Carter quando fez uma gafa sobre a influência soviética na Europa de Leste.
Não há domínio soviético sobre a Europa de Leste.
Carter usou o erro de Ford e Ford acabou por perder uma eleição por pouco. Num outro exemplo em que os debates provaram ser cruciais, segundo Stephen Wayne, da Universidade de Georgetown.
Os debates presidenciais são importantes quando há pouca diferença de percentagem de apoio aos candidatos. A maior parte dos que vêm nos debates apoiam o seu candidato ou o seu partido.
4 anos mais tarde, Carter perdeu a sua tentativa de reeleição quando o republicano Ronald Reagan teve o melhor desempenho num único debate entre os dois.
O novo governador Reagan é tipicamente contra a tal proposta.
Lá está você.
A última pergunta de Reagan aos eleitores tornou-se um padrão nos debates.
Quando tomamos esta decisão, penso que nos devíamos perguntar: estamos melhores hoje que há 4 anos?
Nos últimos anos, os candidatos estiveram mais preocupados em não cometer grandes erros nos debates.
Parece que os debates perderam um pouco do seu poder. Já não há tantas pessoas a verem-no como antes. Agora, contudo, mesmo que não se assista ao vivo a um debate, se for feito um erro, todos vão ver o clipe no Facebook ou no YouTube.
Os analistas eleitorais acreditam que o primeiro debate de Clinton-Trump poderá ser o evento da campanha de maior audiência, porque há muito em jogo para os dois candidatos.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. A cidade síria de Alepo sofreu hoje novos bombardeamentos que causaram pelo menos 30 mortos. O governo sírio anunciou uma nova ofensiva naquela cidade depois do colapso de um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Entretanto, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Joseph Dunford, afirmou durante depoimentos ontem no Congresso, aqui em Washington, que, em última análise, a Rússia foi a responsável pelo mortífero ataque de segunda-feira passada contra uma coluna humanitária da ONU na Síria que transportava abastecimentos para a cidade sitiada de Alepo, e o ataque pôs termo a um cessar-fogo de pouca dura que tinha sido negociado entre os Estados Unidos e a Rússia. Foi assim que o general Dunford descreveu a situação.
2 Russian aircraft were in that area at that time. So I can't conclusively say that it was the Russians, but it was either the Russians.
2 aviões russos, disse o general Dunford, encontravam-se naquela região precisamente naquela altura. Não posso dizer sem sombra de dúvidas que foi a Rússia a culpada, mas das duas uma, ou foi a Rússia ou foi o regime do presidente Assad. O chefe do Estado-Maior americano, o general Joseph Dunford, diz que de qualquer modo Moscovo tem a culpa.
Senator, is no doubt in my mind that the Russians are responsible.
Não tenho dúvida alguma, disse o general, de que os russos são os responsáveis. O general Dunford prestava depoimentos no Congresso. O chefe do Estado-Maior americano reconheceu também que a saída do poder do presidente sírio Bashar al-Assad, um dos principais objetivos americanos, ainda está longe de ser conseguido. O presidente do Congo-Kinshasa, Joseph Kabila, acusou a oposição de estar na origem da vaga de violência registada esta semana e voltou a defender o diálogo.
Cette manifestation présentée comme pacifique a malheureusement été.
Numa declaração lida por um locutor nos meios de comunicação sociais do Estado, Kabila respondeu à vaga de violência, condenando os organizadores da marcha de segunda-feira passada, o grupo de oposição Rassemblement, dizendo que transformaram a sua supostamente manifestação pacífica, tornando-a em tumultos violentos.
Uma vez mais, Kabila apelou a todos os partidos políticos congoleses que se juntassem ao diálogo, de modo a encontrar uma via pacífica para as eleições. O diálogo começou no início do mês com a ajuda da União Africana, mas as conversações tiveram pouca credibilidade. O Rassemblement repudiou-as como um artifício para manter Kabila no poder, para além do seu segundo mandato presidencial, que termina em dezembro, e decidiu convocar a manifestação de segunda-feira para exigir o afastamento de Kabila. Uma coligação mais pequena da oposição participou no diálogo, mas as conversações foram suspensas esta semana por causa da violência. Juvenal Munubo, um legislador da oposição e delegado a estas conversações, falou à reportagem da Voz da América.
Há uma frange de oposição que refuse toujours de participar e que a apelé d'ailleurs à des manifestations avec plusieurs morts.
Munubo disse que, em vez de participar no diálogo, o Rassemblement apelou aos protestos que resultaram em mortes e repressão nas ruas de Kinshasa. Munubo apelou que reconsiderassem e que se juntassem ao diálogo. Mas as perspectivas para uma solução negociada sofreram um outro revés na terça-feira, quando o organismo representando a Igreja Católica, conhecida como SENCO, suspendeu a sua participação em sinal de solidariedade para com as pessoas mortas esta semana. Hans Wabeck é um analista de questões congolesas no International Crisis Group. A Igreja Católica, disse Hans Wabeck, é uma instituição que tem pelo menos uma maior legitimidade do que qualquer dos outros atores políticos e sociais no Congo. Desde o início de 2016, tentaram criar uma plataforma mais inclusiva, tendo em mente a necessidade do diálogo. De modo a ter um mínimo de legitimidade, qualquer acordo saído do atual diálogo tem que incluir o apoio do SENCO. Sem ele, muitas outras organizações sociais e políticas não subscreverão o documento. Palavras de Hans Wabeck, analista de questões congolesas no International Crisis Group. A Igreja Católica diz, entretanto, que mesmo que regresse ao diálogo, não vai pôr a sua chancela num acordo que não inclua o empenhamento explícito do presidente em não concorrer às próximas eleições, visto que um terceiro mandato é proibido pela Constituição congolesa. As eleições presidenciais estavam programadas para novembro próximo, mas a Comissão Eleitoral diz que elas não poderão ser realizadas antes de 2018, de modo a dar tempo para atualizar as listas de eleitores.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Investigadores estão prestes a desenvolver uma vacina contra o vírus Zika, uma vacina experimental que usa tecnologia ADN para provocar uma resposta do sistema imunológico contra o Zika, que causa defeitos em bebés de mulheres infectadas enquanto grávidas. João Santa Rita, com mais pormenores.
Uma injeção experimental de ADN a ser desenvolvida no Instituto Nacional de Saúde, nos arredores de Washington, faz parte de uma nova geração de vacinas. A vacina ADN funciona de modo muito diferente do que vacinas regulares, que usam células enfraquecidas ou mortas de vírus para estimular uma resposta do sistema imunológico do corpo. As vacinas ADN são diferentes, pois usam cópias de material genético de um patógeno. Este ADN é introduzido em células num laboratório que depois copia proteínas do vírus, mas não causa a doença. Bonnie Graham, vice-diretor do Centro de Investigação de Vacinas no Instituto Nacional de Saúde, diz que quando essas células são introduzidas num corpo, os fragmentos sintéticos de ADN imitam o patógeno que causa a doença.
What we want is to present the outer surface of the virus to the immune system so that it can recognize that with.
O que nós queremos é apresentar a superfície externa do vírus ao sistema imunológico para que possa reconhecer os anticorpos e possa fabricar mais desses anticorpos, para que, quando se detecte o verdadeiro vírus, esses anticorpos possam bloquear o vírus de causar infecções. Até agora, nenhuma vacina ADN foi aprovada para uso humano nos Estados Unidos. Testes clínicos das vacinas estão a ser efetuados, mas o laboratório de Barney Graham está a tentar estabelecer uma dose efetiva para proteção total contra o vírus. Num estudo publicado na revista Science, investigadores afirmam que 17 de 18 macacos que receberam duas doses da vacina experimental ADN ficaram totalmente protegidos da doença. 6 macacos que receberam uma única dose mais fraca foram infectados com o Zika, mas tinham menos vírus no seu sistema do que um grupo de animais sob controle que não recebeu nenhum tratamento. Bonnie Graham diz que se espera em breve obter uma resposta ao que é necessário para proteger um ser humano.
This is the rapid response, hoping to get into the field trials quickly enough before the epidemic wanes that we can actually get an answer. Does this vaccine work?
Precisamos de efetuar testes de campo rapidamente antes da epidemia abrandar para que possamos saber se a vacina funciona e, se funciona, qual é a quantidade de anticorpos necessária para proteger as pessoas. Graham disse que o uso de ADN é agora o padrão para se tentar desenvolver vacinas para outras doenças, como ébola, vírus do Nilo Ocidental, SARS, gripe e HIV.
E amigo ouvinte, como habitualmente, vamos agora ter a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos falar do futebol africano. Este fim de semana vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações, a Taça da CAFA. Na Liga dos Campeões, só um colapso catastrófico pode impedir a equipa egípcia do Zamalek de estar na final. Zamalek, que já venceu o título 5 vezes, venceu a primeira mão da meia-final contra o Wydad Casablanca de Marrocos por 4-0. Na história da competição africana, nunca nenhum clube conseguiu ultrapassar essa desvantagem. O Wydad Casablanca apanhou essa cabazada surpreendentemente, pois tinha eliminado anteriormente os detentores do título, o Tupu e Sam Mazembe do Congo Democrático, e a cabazada que apanhou depois do Zamalek levou à admissão do treinador escocês John Toshack. A outra meia-final, essa é bem mais quente. O Mamelodi Sundowns da África do Sul recebe o Zesco da Zâmbia, que pela primeira vez na sua história está na meia-final desta competição e que venceu a primeira mão por 2-1. Zesco esteve a vencer por 2-0. A 3 minutos do fim, o Mamelodi marcou e esse golo fora pode valer muito. Os dois jogos desta meia-final da Liga dos Campeões de África são amanhã. Na Taça das Confederações, o todo-poderoso Mazembe, Tupu e Sam, eliminado da Liga, recebe o Étoile du Sahel da Tunísia. Na primeira mão na Tunísia, empata uma bola, pelo que os todo-poderosos com boa oportunidade de passarem à final. Na outra meia-final da Taça da CAF, tudo em aberto, duas equipas do Norte da África em luta, o FUS de Marrocos recebe o Mouloudia Olympique Béjaïa da Argélia. Na primeira mão empata 0 bolas. Pormenor a notar, nestas meias finais das duas competições pan-africanas de clube, há, claro está, 8 equipas em luta e 5 são do Norte da África, nomeadamente a Zamalek do Egito, o Wydad Casablanca de Marrocos na Liga dos Campeões e depois o Étoile du Sahel da Tunísia, o FUS de Marrocos e o Mouloudia Olympique da Argélia. Norte da África a dominar as competições de clubes.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo apenas, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, dia 23 de setembro. O Washington Post afirma que mais de 500 milhões de contas do Yahoo foram alvo de piratas cibernéticos, enquanto o New York Times refere que as contas do Yahoo foram alvo de piratas patrocinados por um Estado, embora sem mencionar o nome do país. O Wall Street Journal refere que, por seu turno, que a piratagem da Yahoo afeta milhões de clientes. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em direto no nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, o nosso Snapchat, sempre voaportugues. E pode comunicar-se connosco através de qualquer momento no número 1908-652-4584, nosso WhatsApp, repito, mais 1908-652-4584. São 14 horas aqui em Washington. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, ao microfone, na produção Doris Dobson, a assistência técnica de Wojtek Zorniak. Títulos desta sexta-feira, dia 23 de setembro, presidente da Câmara de Charlotte, no estado americano de Norte, da Carolina do Norte, quer divulgar vídeo de assassinato negro pela polícia, mas não sabe quando. Presidente do Mali adverte as Nações Unidas para o perigo da rede Al-Qaeda aumentar a sua influência no país. 153 corpos de imigrantes são resgatados no mar do Egito. Hoje é sexta-feira, antes do final do programa, antes do editorial da Voz da América, que como sempre termina o programa da Voz da América, temos o espaço de artes e entretenimento. Falaremos hoje com um escritor guineense, também teremos economia, mas antes vamos até Moçambique, onde a atualidade está a ser marcada pelo assassinato ontem à noite de um dirigente do partido da Renamo no distrito de Moatize, na província de Tete. Hoje, a Renamo, através do seu porta-voz, acusou as forças de defesa e segurança de terem executado a tiros o dirigente do partido e considerou caótica a perseguição contra os seus membros. A reportagem é do André Batista.
António Mchanga, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, disse que Armindo Nkutz, delegado distrital da Renamo e Moatize, membro da Assembleia Provincial de Tete, terá sido assassinado a tiros por membros das Forças de Defesa e Segurança, à semelhança de outros vários dirigentes e membros do partido executados pelo regime.
Não é terceiro, não é quarto, nem é décima coisa essa. Já houve morte de um simpatizante da Renamo em Funhalouro. Já houve baleamento do vice-presidente da Assembleia Provincial de Inhambane, depois de ter discursado na Assembleia Provincial. A mesma coisa que aconteceu com esse aí. Então, há situações sérias. Então, a situação é caótica, né? Já pensa.
Por sua vez, Lourdes Ferreira, porta-voz do comando da polícia TET, disse que foi aberto um processo crime contra desconhecidos e foi iniciada uma investigação junto à família e parentes para apurar se haviam motivações para o seu baleamento.
O que nós fizemos é contra desconhecidos, sim, mas nós já lavramos porque houve um assassinato. Estamos a fazer nosso trabalho porque, como polícia, estamos preocupados com o caso do que aconteceu, né, com a morte e por baleamento.
O delegado distrital de Moatize e membro da Assembleia Provincial de Tete pela oposição Renamo foi morto a tiros na via pública na quinta-feira 22, momentos depois de discursar no encerramento da quinta sessão do órgão que fiscaliza o governo, tendo partido a atribuída ação ao Esquadrão da Morte. Armindo Nkutz, que chefiava a Comissão da Função Pública e Poder Local na Assembleia Provincial de Tete, foi executado com 6 tiros no passeio de uma das ruas mais movimentadas do Moatize quando regressava da sessão.
A situação em Moçambique, um tema que estamos a acompanhar aqui na Voz da América e queremos acompanhar também durante o fim de semana através do nosso site voaportugues.com e também da emissão de amanhã e domingo. Vamos agora às notícias da economia. Hoje, como sempre, acontece com o Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional disse ontem na Guiné-Bissau que estão a ser feitos progressos para que o país possa voltar a receber apoios da instituição no próximo ano. A retoma do programa do FMI apenas deverá acontecer em 2017, referiu Félix Fischer, chefe da missão, após um encontro com o primeiro-ministro Bassirou Diá. Na reunião participou também Roger North, diretor adjunto do FMI para a África, que reconheceu haver progressos. As recomendações vão ser levadas à reunião do Conselho de Administração do FMI a 1 de dezembro, na qual será decidido se a ajuda ao Estado guineense será retomada ou não. Em 2015, o fundo decidiu atribuir cerca de 24 milhões de dólares à Guiné-Bissau, um apoio a entregar de forma faseada em 3 anos. Este ano o apoio foi suspenso, entre outras razões, por falta de um orçamento de Estado. A situação de instabilidade política que se vive há um ano com 4 governos sucessivos tem travado os apoios de muitos parceiros internacionais que esperam que um 5º executivo, fruto de um acordo político já assinado entre todos, venha garantir estabilidade até ao final da legislatura em 2018. A companhia petrolífera americana Dionex Energy anunciou um investimento de 100 milhões de dólares para a prospeção de petróleo e gás no distrito de Manhissa, na província de Maputo, no sul de Moçambique. Falando aqui em Washington, o presidente da Dionex, Warburger Pincus, disse que a companhia está a negociar com o governo moçambicano um contrato de pesquisa de hidrocarbonetos, por forma a iniciar a atividade no próximo ano. Logo que os resultados da pesquisa estiverem em mãos e se revelarem positivos, a empresa entrará imediatamente em ação, disse Pincus, no final de um encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi. Na terça-feira, a multinacional americana ExxonMobil indicou estar muito ansiosa em iniciar a pesquisa de gás e petróleo em Moçambique, considerando que o futuro do país é risonho. Tillerson observou que Moçambique conhecerá nos próximos anos uma intensa atividade na prospeção, pesquisa e exploração de hidrocarbonetos. ExxonMobil vai pesquisar em consórcio gás e petróleo na área A5B da região de Angoche, no norte de Moçambique, depois de ter sido selecionada no 5º concurso para a pesquisa de hidrocarbonetos lançada pelo governo moçambicano. 2 consórcios liderados pelas multinacionais Anadarko, americana, e Eni, italiana, já estão em processo de conclusão de financiamento para o início da implementação dos projetos de produção de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, no Cabo Delgado, no norte de Moçambique, após vários anos de pesquisa que resultaram na descoberta de cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Pintor, fotógrafo e escritor Flaviano Mindela dos Santos é guineense e acaba de lançar a sua primeira obra literária, A Leste de Tudo, Crónicas de uma Infância. Começa assim mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui na Voz da América. Há mais 2 obras de Flaviano a caminho, mas por agora está a divulgar o livro de contos, hoje na região da Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Ele apresenta o livro na cidade de Fall River, à comunidade de falantes da língua portuguesa. No encontro fará uma palestra sobre a influência do colonialismo na literatura da Guiné-Bissau. Vamos tentar conhecer Flaviano Mindela dos Santos e começo por lhe perguntar como descobriu o dom pela escrita.
Nasceu comigo, com certeza, e o que depois faço consoante as oportunidades é desenvolver o talento que felizmente levo comigo, e daí vou explorando diferentes versões na minha vida enquanto artista.
Quando é que deu os primeiros sinais de que essa seria a área de sua intervenção?
Na escola primária, quando comecei a descobrir que gosto muito mais de desenhar, né? São tarefas que impliquem desenho, mais empenho, mais vontade, e fui aperfeiçoando a partir daí.
E eu vejo que na obra que iremos falar daqui a pouco fala muito da sua infância. Sim. Essa infância continua na sua memória, continua no seu inconsciente ou no seu subconsciente?
Continua no meu consciente. No consciente. Porque esta parte da minha infância que contribuiu muito para moldar a pessoa, a personalidade que sou hoje, como pessoa, como parte da sociedade onde eu vivo. Eu reconheço isso e quis então partilhar esse período particular da minha vida, ficando num livro, fica para sempre.
Quando é que começa a ter o primeiro contacto e como é que começa a desenvolver essa vontade pela escrita?
Os primeiros contactos que eu comecei a ter é quando comecei a aprender a ler, e o gosto pela leitura começou também logo a revelar. Quando comecei a lidar com a banda desenhada, Patinhas, Tintim, mais tarde, e outros. E depois, claro, descobri que quando perdi interesse pela banda desenhada, comecei a ler livros só com escrita. Comecei a gostar muito da qualidade da escrita e quis também eu, conforme lia, quis também eu poder escrever de uma maneira, não são mestres da escrita, eu quis também escrever, porque gosto de ler, quis também escrever as coisas que lia, mais ou menos o tipo de texto, e comecei a desenvolver isso. Pronto, lá está aquela restrição na Guiné, os livros, mesmo antes da colonização, havia restrição, né? Os livros que implicassem o revelar da consciência revolucionária eram afastados, qualquer tipo que seja. E depois da independência, infelizmente, também aconteceu mais ou menos a mesma coisa, porque o próprio regime do PAGC na altura, o Partido Único, também quis condicionar, como o colonialismo fez de uma maneira... O PGC também fez de maneira diferente, mas condicionar um criador, retirar liberdade a um criador é uma forma de matar praticamente a criatividade.
E nessa procura, quais foram as suas influências? Os seus heróis? Quem lhe influenciava e que influencia em parte também a sua escrita hoje?
Eu tive sorte de ter muito cedo familiares fora da Guiné-Bissau, que enviavam-nos livros, escondidas às vezes, para lermos. E comecei a descobrir grandes escritores, como... Olha, por exemplo, li muito cedo Perry Mason. Também li Agatha Christie muito cedo. Li Conan Doyle muito cedo. Aquela grande coleção de vampiro gigante. Tive a sorte de ter essa coleção muito cedo. E li esses livros. A qualidade da narrativa começou a encantar-me muito. E eu então quis escrever mais ou menos o que eu lia. E fiz esforço para isso, mas sempre guardando para mim a oportunidade de um dia poder desenvolver. Entretanto, comecei a desenvolver mais a parte artística, como pintor, porque participei em uns concursos, pequenos concursos, e fui ganhando os concursos. Então comecei a pintar. Só mais tarde, em Lisboa, é que comecei a escrever poesias, há pouco tempo, e agora comecei a escrevi este livro, já tenho dois livros na calha também, a estruturar.
E isso, uma questão sobre influências da Guiné. Rapidamente, um ou dois nomes que também marcaram.
Tony Checa, poemas de Amílcar Cabral, como Vasco Cabral, o Hélder Proença, e pronto, são esses que me guiam.
Que marcaram. E o Flaviano Mindelo dos Santos lançou, recentemente foi no mês de maio, parece-me que foi lançado o livro, A Leste de Tudo, Crónicas de uma Infância, e que ele irá apresentar aqui amanhã, neste fim de semana. Fala-nos um pouquinho sobre este livro. São histórias da sua infância, como dá para entender.
E a minha mãe trabalhava no Hospital Central, a atual Simão Mendes, e foi transferida para Sonaco. Quando fomos para Sonaco, fomos assim muito deslocados, porque Sonaco é uma pequena vila, não tinha a estrutura urbana que Bissau tinha. E fomos para lá, nós fomos com a minha mãe, eu mais o meu irmão, mais um primo, mais novos, porque os meus irmãos mais velhos já estavam na idade de estudar no ciclo preparatório, portanto ficaram, um ficou em Bissau, dois foram para Cabo Verde, para São Vicente, estudar no liceu, portanto a família
destruturou-se.
Custou-nos muito os primeiros tempos, mas depois aconteceram coisas extraordinárias que estão aqui neste livro, que moldaram, não canso de repetir isso, porque permitiu-me contactar com outro tipo de realidade, porque em Bissau contactava, embora muito novo na altura, mas já sentia um bocado do que é colonialismo, a forma como tratavam as pessoas de maneira diferente. Eu posso dizer que fui um privilegiado, porque sou da família que sou, e tive acesso a mais coisas. E descobri que são pessoas normais, com quem podíamos estar e falar. Os meus primeiros amigos são de lá, né? E convivi com eles e brincamos, coisas que partilhei aqui nesta crónica e que me ajudou muito, não canso de repetir.
Tem mais duas obras na Calha. Rapidamente, uma breve descrição do que vamos ter.
Do que vamos ter? Uma dessas obras é sobre o personagem principal, é um servente que trabalhou no banco desde a época colonial e atravessou a independência e trabalhou também depois da independência no banco, depois foi transformado em Banco Nacional da Guiné-Bissau, que antigamente funcionou como Banco Ultramarino. Pronto, a vida dele antes e depois da independência, o que viu, as coisas que passou e tudo até
é um conto, um romance?
É um romance, até morrer. O outro tem a ver com as minhas viagens imaginárias, porque houve uma altura em que fomos morar ao pé de uma oficina de um senhor Ivaristo. Ele tem lá uns carros que já depois não íamos lá ajudar a passar as peças e a conhecer as peças. Ele depois deixava-nos meter dentro dos carros e viajar. Uhum. Viajávamos para tudo que é lado no nosso imaginário, até a Lua, Sol, para Estados Unidos, onde hoje acabei por vir. Portanto, é onde nós quiséssemos, viajávamos.
E essas obras são publicadas este ano ou no próximo?
Não sei em que ano serão publicadas. Estou a trabalhar.
E quando fala de fotografia, faz exposição ou faz fotografia por encomenda?
Exposição. Fotografias artísticas. Uhum. Já fiz a exposição.
Pinto o quê? Gosta de fotografar o quê?
Gosto, pessoas, lugares? Pessoas no cotidiano. Uhum. Uma das obras que tenho é o passeio da Objetiva, que fiz em Bissau quando fui para lá. Fotografei a volta da cidade, a forma como as pessoas vivem lá agora, a volta do pequeno comércio. Todos vendem alguma coisa para sobreviver, desde crianças aos mais velhos.
Estamos a falar e a terminar mesmo a conversa com Flaviano Mindelo dos Santos, escritor, pintor, fotógrafo guineense. Uma última questão: como analisa a literatura guineense neste momento?
A literatura guineense neste momento está a florescer muito, mas sempre na base de poesia, poemas de intervenção. Lá está, porque os pioneiros, Amílcar Cabral, Vasco Cabral, até Baticam Freira, Pascoal D'Artagnan Urgema, depois José Carlos Soares, chegando Tony Checa, Hélder Proença, Félix Cigá, é tudo intervenção, muita intervenção, porque antes, na colonização, era resistir contra a política colonial, a forma como tratavam as pessoas. E depois da independência, como já disse, com o autoritarismo do Partido Único do PGC, também as pessoas tiveram essa necessidade de resistir através de poesias, contra aquela forma de governar. E mesmo agora, também os escritores da minha geração, os poetas, também são intervencionistas. Porquê? Porque
a situação
complicada. Com o multipartidarismo, a má governação, problemas sociais são incontáveis. Por isso, continua nisso. Eu acho que isto também estrangula muito, continua a estrangular a forma das pessoas escreverem. Até eu, neste meu livro, tive que ficar também um bocado por aí, né? Intervencionismo. E espero que isso depois, que as pessoas começarem a escrever sobre o amor, sobre o mar, sobre coisas que não sejam de homem para homem, mas de natureza para o homem.
Foi assim a conversa com Flaviano Mindela dos Santos, escritor guineense, que apresenta nesta sexta-feira uma palestra aqui nos Estados Unidos e também a sua primeira obra, A Leste de Tudo. E no final, deixo a todos com esta linda canção da Guiné-Bissau por Mac Daddy, Saudade de Guiné.
Passa saudade de família, ai Guiné, vou fazer parte da minha vida. Ei, vinte gote, gote, que fala, na vai, papé, buna, matana, mana, vai. Amiguinense, natural de zona CD. Da tua saudade de minha ilha de Bulama, da tua saudade de jovens na praça. Nota cinta não na jumba, Guiné pera só da cumba.
Que na falam está com saudade. Tenho um dinho de guma e saudade de minha terra. Saudade de Guiné-Bissau, fica brincadeira. Fica trabalho e escola, vem na volta para minha terra. Vem da filha de Deus, vai ajudar tudo os imigrantes. Vem hoje é que vim buscar, vem volta quanto antes. Não governantes, vou subir não estudantes. Se por fim vai de para fora, se vim e abrir porta. Ali no livro, não na com na escola. Não tá caindo lanta, mas finalmente não da forma. Outros da volta para Guiné, outros da fica. Mas saudade de Bissau, que lá, cá tem medida. Não tenho que voltar dia. Papai mostrando conquista no lugar de cima mês. Não abre essa família. Faz 4 anos que tá fora de minha chum. Saudade na matam, manga tem um tostão. Nanha tempo vago tá sinta na facinha som. Com saudade de Guiné, nanha coração. Está com saudade de alto bandim. Está com saudade de minha broda Celdi. Está com saudade de minha broda Cló. Mas se Deus quiser um dia não na odia eu.
Saudade.
Mais uma edição de Artes e Entretenimento na próxima sexta-feira aqui com o MC Daddy a terminar aqui esta edição. Vamos então atualizar as notícias que marcam a atualidade neste momento. A Presidente da Câmara Municipal de Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte, disse hoje esperar que deseja ver o vídeo do momento em que um agente policial matou um homem negro na terça-feira passada, mas não indicou quando será publicado. Em Washington, o presidente do grupo de congressistas negros, Jake Butterfield, continua a pedir a divulgação do vídeo, afirmando que o público tem o direito de saber o que aconteceu naquela noite fatídica. Há momentos, a família acaba de divulgar um vídeo gravado no celular da esposa de Scott, no momento em que foi morto pela polícia. É um vídeo que ainda está a ser visto e analisado pelos observadores e iremos ter mais desenvolvimento nas próximas horas. No Mali, o presidente Ibrahim Keita advertiu hoje às Nações Unidas que o facto de ainda não ter sido posto em prática inteiramente o acordo de paz está a ajudar a Al-Qaeda e o Estado Islâmico a alastrarem a sua influência no país. Capacetes azuis estão estacionados no norte do Mali para tentar estabilizar aquela vasta região. No entanto, essa presença não é massiva, como era de esperar. Pelo menos 133 corpos foram recuperados de um barco que se virou há dois dias ao largo da costa do Egito. A embarcação transportava imigrantes ilegais para a Europa. Anteriormente, equipas de salvamento e pescadores disseram que 169 pessoas tinham sido salvas. O presidente americano Barack Obama vai hoje vetar a legislação que autoriza familiares sobreviventes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 a levarem a tribunal o governo saudita. Obama disse que essa legislação coloca em perigo ações judiciais americanas que estejam no estrangeiro. A cidade de Síria de Alepo sofreu hoje novos bombardeamentos que causaram pelo menos 30 mortos. O governo sírio anunciou uma nova ofensiva na cidade depois do colapso de um cessar-fogo negociado entre os Estados Unidos e a Rússia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que a melhor maneira de impulsionar uma economia lenta é investir nas mulheres. É facto que quando as mulheres entram na economia formal, elas investem os seus lucros nas suas famílias e comunidades numa tenaz luta contra a pobreza. Também é verdade que com a educação formal a mulher traz um valor acrescentado ao lucro, contribuindo ainda mais para aqueles que estão ao seu redor. Durante muitos anos, os Estados Unidos têm vindo a trabalhar para fazer avançar os direitos das mulheres e meninas ao redor do mundo e têm procurado ajudá-las a conseguir o seu devido lugar na sociedade, inclusive desempenhando altos cargos políticos e a atingir os mais altos níveis de ensino, que logicamente significam melhores empregos. Quando se trata de educação e emprego, as mulheres estão subrepresentadas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Esta é uma realidade em todo o mundo, principalmente em algumas regiões. A experiência tem revelado que a melhor forma de ajudar as mulheres a aumentar as suas oportunidades de sucesso é através da formação e do treinamento. É por isso que há 6 anos os Estados Unidos iniciaram um programa TechWoman que ajuda mulheres que vivem no Médio Oriente, África e Ásia Central a atingirem todo o seu potencial. TechWoman ajuda a reforçar as competências empresariais e desenvolvimento de produtos, construção de redes de contactos nas áreas de influência, ensina as melhores formas de levar as mulheres e meninas a desenvolverem todo o seu potencial e a desempenharem um papel ativo na promoção económica das suas comunidades e dos respectivos países. Neste mês de setembro, cerca de 90 mulheres de 19 países chegaram aos Estados Unidos para participar no programa TechWoman de 2016. Estas mulheres, líderes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, estão a colaborar com os seus homólogos americanos em projetos específicos em empresas líderes de ciência e tecnologia na região da Baía de São Francisco e Silicon Valley. Concluído o programa a 17 de outubro, as mulheres regressam às suas comunidades com o objetivo de expandir a rede de TechWoman, colaborar com colegas que participaram em programas anteriores e realizar seminários e workshops para mulheres e meninas que manifestem interesse em desenvolver as suas carreiras em ciência e tecnologia. Elas vão ajudar a desenvolver o próximo grupo-alvo da TechWoman e criar maiores oportunidades para as futuras gerações de mulheres e meninas. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 23 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Wojtek Zorniak e Álvaro Lugero Andrade. Muito bom fim de semana. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.